esta de extrema gravidade, situação na terra indígena Yanomami, registrando agravamento na saúde dos indígenas, é a ponta de um iceberg, com casos graves de crianças e adultos com desnutrição severa, malária, verminose. Mais de 1000 indígenas foram resgatados, né, para não morrerem nesta situação, em meio ao avanço do garimpo ilegal, que não é um problema recente, mas se agravou. O Ministério Público Federal atribuiu a crise humanitária à omissão do Estado. Alertas e pedidos foram ignorados, não é, no governo anterior. E a Polícia Federal resolveu abrir um inquérito para apurar as responsabilidades. Converso sobre o assunto com o professor Renato Stuttmann, do Departamento de Antropologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, também pesquisador do Centro de Estudos Ameríndios. Eu comecei pela questão da saúde, porque as imagens que todos vimos são terríveis, né? São terríveis. A gente sabe da dificuldade que muitos destes povos enfrentam com o avanço do garimpo, mas essa situação se agravou a um ponto que chama a atenção mesmo de vocês, especialistas, estudiosos no assunto?
Uma coisa que eu acho que já está sendo alarmada, está sendo dita há muito tempo, né, a situação dos Yanomami, desde o começo da pandemia, a ideia de que está havendo invasões de garimpeiros, foi um descuido e um descaso total, né, do governo Bolsonaro, né, tanto em relação a medidas contra a presença dos garimpeiros na terra Yanomami, como em relação à saúde, com assistência de saúde. Não tiveram um tratamento que precisava ter tido. Então, isso é uma coisa que a gente já sabia que estava acontecendo desde a pandemia, mas o governo não tomou medida alguma, nem para tirar os garimpeiros e nem para dar assistência de saúde necessária para os indígenas. E a gente sabe como a invasão, você traz as doenças, né? Por exemplo, a Covid, a gente sabe que o espalhamento da doença na terra Yanomami tem a ver também com a presença dessas pessoas.
Bom, tanto a questão da estrutura de segurança, então o senhor está enfatizando, professor, quanto a questão da estrutura de atendimento à saúde destes povos foi sendo ou desmontada ou negligenciada. Então, para a gente entender a responsabilidade, talvez, e a gente viu também lideranças indígenas dizendo, olha, e não foi por falta de alertas, a gente pediu ajuda muitas vezes, mostrando esta situação. Então, assim o Ministério Público enxerga, atribuiu essa crise humanitária à omissão do Estado. O Estado tem responsabilidade sobre essa questão, sobre o atendimento a essas comunidades, professor?
Ah, eu acho que com certeza. Se sabia que estava acontecendo e foi feito não apenas uma vista grossa, como um incentivo, né, de atividade do garimpo, né? Eu acho que o problema do garimpo é central. O Davi Copenau, né, que é um grande liderança da terra Yanomami, né, e dos povos indígenas em geral no Brasil, ele falou, Vila, todo é o garimpo. Ele falou, não é uma questão simplesmente de fome, de desnutrição, né, que com relação às crianças e tal, mas foi sim causado pelas invasões, né, dos garimpeiros, e isso não foi combatido, como não foi dado assistência. Então, quer dizer, teve um desmonte que foi de uma certa maneira
proposital,
simplesmente uma foi proposital, né? Teve uma vista grossa, mas não é simplesmente uma vista grossa, é um projeto de destruição, de desmonte de destruição de uma estrutura de assistência povos, eu não nome de outros povos também. Os povos indígenas, né, eles foram tomados como inimigos por excelência do governo Bolsonaro. Eles aparecem como um obstáculo, né, um impedimento para a expansão de certas atividades, como a mineração, como o agronegócio. Então existe um projeto, né, existia um projeto desse governo de destruição mesmo.
Ou seja, a questão do garimpo ilegal é a central para essa situação, para esse agravamento nos últimos anos. Inclusive, importante o que o professor Renato disse, não são somente os Yanomamis, Mundo, Urucus, Caiapós, também estão sendo, né, acossados por garimpeiros ilegais, e a situação se agravando com violência e mortes, estupros, sim, denúncias
sim,
de estupros.
Isso acontece em todo o Brasil, né? Nessas invasões. E no caso da terra Yanomami, eu acho que a gente chegou no limite do humano, do pensável, né? Mas teve todo um projeto, né, de liberação de áreas à terra Yanomami, e isso foi permitindo que essas pessoas fossem infiltrando no território.
Uhum,
eu acho que saiu, né, no jornal, que foram uma presença de mais ou menos 20 mil garimpeiros na terra Yanomami. Né?
Que então, coisa!
É uma coisa absurda, né? Então, de certa maneira, teve uma estratégia mesmo de liberar certos territórios adjacentes e de fazer essa grossa com a entrada dessas pessoas ali dentro.
Sim, sim.
E as pessoas entrando ali dentro, assim, o que aconteceu foi doença, violência, né? Uhum. Aí já aumentou, se tornou mais sensível a situação da Covid, da malária também.
Sim, né? Sim.
A própria forma como o garimpo é produzido, ela vai criando uma alteração do ambiente que vai produzindo lugares mais propícios ao desenvolvimento da malária, porque é uma questão super séria também em vários lugares da Amazônia. Então, foi uma espécie
muito grave.
De montagem de um desastre. Né?
É,
e esse desastre está chegando mais agudamente para a gente agora, porque, de fato, o governo resolveu expor isso e tomar uma atitude, né? Com essa viagem do Lula, né, que foi
justamente
a essa divulgação de uma série de imagens, né,
professor Renato,
das pessoas, né, e eu acho que essa coisa da imagem é muito importante, né, a gente já sabia o que estava acontecendo, mas com a circulação dessas imagens a gente, né, acho que isso chocou a opinião pública e escancarou uma coisa que já está acontecendo há muito tempo.
O senhor tem toda a razão, quer dizer, chamou a atenção para essa grave situação que, como o professor disse desde o início, não é de agora, se agravou nos últimos 2 anos. Inclusive, lembrando, lá em 2020, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos já tinha feito um alerta para o governo Bolsonaro sobre a situação grave e urgente dos Yanomamis, com risco de danos irreparáveis, ignorados. Isso agora vai ser apurado, né? Vai ser apurado. Então, iniciativas desse governo. O Supremo ampliou data para se construir uma estrutura para retomar a questão da segurança e o atendimento a esses povos. O governo Lula também exonerou responsáveis na CESAC, que cuida da saúde, e na FUNAI. Quer dizer, é um primeiro passo, professor. Os primeiros passos foram retirados os índios para não morrer naquela situação, né? Improvisado um atendimento. E agora, o que mais tende a ser feito? A sua visão sobre essas mudanças na CESAC e na FUNAI também são importantes?
Com certeza, né? Eu acho assim, bom, teve toda essa exoneração, né, dos militares, né, toda a FUNAI e a CESAI, elas estavam tomadas por pessoas, né, que não só não eram pessoas que não conhecem direito a realidade indígena, como pessoas que jogam contra, né, a gente poderia dizer, inimigos dos povos indígenas, que estavam colocados em situações, em posições e nos órgãos de assistência e proteção desses povos. Então, só isso, né, o que a gente viu nesses 4 anos, já constitui uma coisa criminosa, né? Então, pessoas que não só não sabiam lidar com os povos indígenas, como representavam interesses contrários. Isso é muito crítico. Então, quer dizer, o que o governo fez foi exonerar grande, né, 40 e tantas pessoas. Isso é o primeiro passo, quer dizer, agora, quer dizer, essas estruturas, né, FUNAI, CESAI, foram desmontadas, pararam de funcionar ou funcionar contra. Agora, é preciso fazer com que elas voltem a funcionar com pessoas qualificadas e que tenham comprometimento, um compromisso com a questão indígena, e a partir daí, essa assistência, então, possa ser retomada, né, políticas de saúde efetivas. Tem que ter em mente que já houve um grande estrago, né, que o garimpo fez e faz, tem grande estrago. Então a gente não pode esquecer também que ele tem a coisa das doenças, pode ser sanado com uma melhor assistência, mas isso também é a ideia da contaminação, tipo, pelo garimpo, por metais, né, como por exemplo a questão do mercúrio. Então muito do que a gente vê tem a ver com essa contaminação do mercúrio. Isso não é só no ser humano, está em outros lugares também. Ano passado foi lançado um filme que eu acho que é muito importante, do Jorge Bodansky, chamado Amazônia, a nova Mina Mata, que ele, na verdade, trabalhou mais no Rio Tapajós. Ele faz um paralelo do que está acontecendo na Amazônia e que aconteceu anos atrás no Japão, em Mina Mata, com uma grande contaminação de mercúrio. E ele leva fotos das pessoas que foram contaminadas pelo mercúrio, que é uma coisa de longo prazo, né? Demora para aparecer.
Sim.
Os efeitos ele leva isso lá para as populações do Rio Tapajós, alertando para o perigo disso que está associado ao garimpo. Então, tem efeitos de longa duração, né? Uhum. Dessa presença predatória do garimpo. Uhum. Que a gente vai ter que lidar também agora, né?
Nunca foi uma situação resolvida, para a gente começar a concluir, professor, na verdade, essa questão do garimpo ilegal nessas regiões no norte do país, né? Próximas comunidades indígenas, a esses povos. Nunca, é um problema que já existe há algum tempo. Se houver alguma condição de resolver isso, ou minorar isso, enfim, como é que o senhor vê essa questão?
Ah, bom, eu acho que a questão principal agora, não só na reestruturação dos órgãos de apoio, de assistência, é a fiscalização e a expulsão, né, dessas pessoas dentro da terra indígena. Isso acho que é uma coisa que vai ter que ser feita e que não vai ser da noite por dia, porque são muitas pessoas. Inclusive, né, eu não conheço tanto de perto, né, a realidade de Yanomami, mas sabe-se também que muitos desses garimpeiros cooptam os indígenas. Então tem pessoas indígenas que deixam de fazer, né, roças e tal, que acabam se envolvendo também com essa atividade. Então, quer dizer, vai ter que se fazer, quer dizer, vai ter que se tirar essas pessoas e vai ter que se dar uma assistência para essas populações se refazerem, né, recuperarem a saúde física e as condições de vida, né? Então,
sem dúvida,
não é uma coisa que vai ser resolvida do dia para a noite, né, e vai exigir muito desses órgãos, né, da FUNAI, da CESAI e de outros órgãos relativos ao governo.
A gente vai continuar acompanhando, só para esclarecer, porque a gente está falando das siglas, né? A CESAI é a Secretaria Especial de Saúde Indígena, e FUNAI, Fundação Nacional do Índio, que são estruturas que dão uma base mínima, né, de vida, de estrutura de vida dessas comunidades e de atendimento a essas comunidades, né? Agora vão ser totalmente reestruturadas. Como diz o professor, claro que a questão da saúde é emergencial. Primeiro tratar de salvar a vida dessas pessoas, né? Recolocá-los, levá-los novamente às suas comunidades em melhores condições de saúde, porque a saúde não espera, né? É uma questão urgente, essas crianças estão morrendo, né? Morrendo. E aí, então, depois, a expulsão, o controle, o trabalho, né? Que é feito, já era feito, pelo menos, né? Para tentar conter os garimpeiros, esses invasores. Olha, o governo Bolsonaro estimulou garimpo ilegal nos territórios. Um levantamento mais recente mostra que são 20 mil, como você falou, 20 mil invasores na região. É uma situação muito grave, né, professor?
Quase, né, não é muito menor do que o próprio número da população.
Justo, né? Justamente. Nós vamos continuar acompanhando, professor, e podemos voltar ao assunto. Professor Renato Stutzmann, do Departamento de Antropologia, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, pesquisador do Centro de Estudos Ameríndios. Muitíssimo obrigada por sua contribuição.
Muito obrigado. Estou aí à disposição.